Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início então a esta audição. É a primeira relativa a esta matéria e que se prende com o projeto de lei número 300/13, apresentado conjuntamente pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. O projeto de lei visa criar o Sistema Nacional de Informação Cadastral. Esta é a razão. Não é grave, não é grave. Vamos retomar então. Portanto, como eu estava a dizer, esta audição prende-se com a apresentação do projeto de lei conjunto do PSD e do CDS-PP que visa criar o Sistema Nacional de Informação Cadastral. Esta é a razão próxima pela qual a Comissão Parlamentar decidiu convocar este conjunto de audições. Portanto, hoje, e esta é a primeira de um conjunto relativamente vasto, que vai ocupar vários dias de audições a entidades que de algum modo têm ligação com esta temática. Para além deste projeto de lei do PSD-CDS-EP, é também sabido que o Governo apresentou uma proposta de lei que está em discussão pública, que visa também intervir nesta questão do cadastro, propondo a criação de um sistema simplificado de cadastro, e portanto estas audições têm a maior relevância para que a Assembleia da República possa, espero que brevemente, tomar decisões relativamente a um assunto que tem vindo a arrastar-se há bastantes anos, que tem estado na agenda política, que normalmente quando se entra nos períodos de fogos florestais mais intensos, esta questão vem imediatamente para o topo da agenda política, e é bom que haja disponibilidade, vontade da Assembleia da República e dos vários grupos parlamentares, também da nossa Comissão, para abordar isto de forma aprofundada, responsável, séria, que eu acho que é precisamente isso que é necessário. A primeira audição que nós vamos realizar, temos connosco o Sr. Professor Rui Alves, Diretor-Geral da Direção-Geral do Território. Muito obrigado, professor Rui Alves, e também a senhora professora Ana Cristina Bordal, subdiretora-geral da Direção-Geral do Território. Muito obrigado, senhora professora, também. Agradecemos muito a vossa disponibilidade para estarem aqui connosco. A grelha de audição portanto, tem uma primeira intervenção dos nossos convidados, aproximadamente 10, 15 minutos. Depois haverá uma ronda pelos vários grupos parlamentares que questionarão os nossos convidados e depois farão o favor, tanto o professor Rui Alves como a professora Ana Cristina Bordal, de responder, dentro do que for possível, às questões que forem colocadas pelos senhores deputados. E então, vamos desde já dar início, presumo com o senhor diretor-geral, Rui Alves. Faz favor, Sr. Diretor. Muito obrigado.
Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. É com o maior agrado e o maior prazer que estou aqui e satisfação. É sempre bom ver o Parlamento interessado nas atividades da Direção-Geral do Território. É a segunda vez que aqui estou e espero naturalmente poder responder de forma adequada e às expectativas que me são colocadas naturalmente por esta Comissão. Alguma questão que tanto eu ou a professora Ana Bordal não possamos aqui responder, naturalmente que estamos à disposição para responder a posterior, naturalmente, à Comissão, através dos meios naturalmente adequados, que consideramos adequados. Bom, a minha intervenção inicial, eu peço desculpa, vou ler aqui uns textezinhos pequeninos, que acho que é a forma que nós utilizamos, que a DGT utiliza, para sensibilizar, quer no exterior, quer no interior, a razão porque o cadastro é importante. E foi isto que nós utilizámos quando iniciámos o Sinergic era importante, eu farei chegar esta documentação toda ao Sr. Presidente e à Comissão, mas acho que era importante projetar, na medida em que isto nos iria roubar muito tempo, eu diria então, muito rapidamente, passaria a ler o que é que estes textos nos dizem, que são naturalmente a comunicação social. E diz assim: mais de 100 proprietários disputam terrenos com a empresa da Fonte da Benémola. José Dias diz ter sido expulso do terreno que a mãe herdou em 1932. E depois tem um texto mais longo que eu não queria naturalmente continuar. Depois há aqui um pedido feito naturalmente ao Ministério da Agricultura e do Mar, também consta da comunicação social, em que diz assim: a empresa Vida Vital registrou na Conservatória do Registro Predial do Olé, em 24 de julho de 2004, a seu favor, 5 prédios rústicos no município de Olé, a saber. E discrimina e depois diz assim: a fazer fé nos registros, os 5 terrenos somam a área de 110 hectares. Todavia, e segundo o documento da Direção-Geral da Agricultura do Algarve, a que o subscritor teve acesso, a área total dos 5 terrenos inscrita nas cadernetas é de 274 hectares, ou seja, muito mais do dobro daquilo que efetivamente tinha sido registado. Esta diferença reside fundamentalmente em 2 prédios e numa diferença entre 38 e 125 hectares. Isto para vos dar nota que há, naturalmente, um problema tremendo com a questão do registro e do cadastro, que advém de termos sistemas diferentes que olham para o mesmo objeto com maneiras diferentes e com registros diferentes também. Enquanto o cadastro registra aquilo que efetivamente, que é factual, que vê, o registro registra, digamos assim, aquilo que é naturalmente declarativo. E, portanto, aqui essas dúvidas todas. Portanto, é um assunto muito importante. Certamente já terão ouvido falar que se nós somarmos as áreas todas do país que estão no registro, entraremos por metade de Espanha, mas uma coisa é dizermos isto, outra coisa é sentirmos na pele o que é que estas pessoas estão a sentir claramente agora, esses proprietários na pele, em tribunal, em processos que se arrastam longos anos e que naturalmente não possibilitam que esses assuntos se resolvam com a celeridade que é indispensável para garantirmos mais desenvolvimento, mais investimento, mais criação de emprego e por aí fora. Bom, eu, com base nisto, passaria a fazer um ponto de situação rápido daquilo que é o cadastro em Portugal em 2016. Temos 3 regimes legais em vigor. O primeiro deles, que advém de 1926, designado Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica, em que foram cadastrados 129 municípios que entraram em vigor e mais 4 municípios que não entraram em vigor. As razões porque não entraram foram municípios que foram caracterizados mais recentemente, nos anos 80, desconhecemos-las. A professora Ana Bordal já era técnica do Instituto Geográfico, nesta altura, e cadastral, poderá eventualmente ter alguma resposta, saber mais que eu, mas eu não consegui compreender por que razão esses 4 municípios não entraram em vigor. O segundo regime advém de 1995 e procedeu à caracterização de 4 municípios que não entraram em vigor também. O valor do investimento dos contratos que foram realizados e que foram celebrados na altura com os consórcios ascendia a preço de 2003 na ordem dos 6 milhões de euros, calculados na DGT, tendo sido visto, de facto, o valor desses mesmos contratos na altura em que foram celebrados e fazendo a sua atualização. Finalmente, o terceiro regime jurídico, que é o Sistema Nacional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral, o SINERGI, que é de 2007, tem 7 municípios com caracterização em curso. E, portanto, é este que nós, neste momento, estamos, de facto, a executar. Debruçando-me um pouco mais sobre este, o SINERGI, que, portanto, teve muito rapidamente dar nota dos aspectos essenciais que caracterizam, do ponto de vista da decisão, este projeto, iniciou-se em 2006 com uma resolução do Conselho de Ministros que aprovou as linhas orientadoras para a execução e manutenção e exploração da informação cadastral. Em 2007, o Decreto-Lei 224 estabeleceu o regime, que foi posteriormente alterado em 2011 com o Decreto-Lei nº 65 de 2011. Em 2010, ainda, foi a Resolução do Conselho de Ministros 73, autorizou a realização de despesa com a aquisição de serviços de execução do cadastro predial nos municípios de Paredes, Penafiel, Oliveira Hospital, Ceia, Tavira, São Brás, Alportela e Lolé, no montante de cerca de 17 milhões de euros mais IVA. O despacho 12 Maote procedeu à adjudicação dos contratos aos consórcios. Em 31 de janeiro de 2011 foram celebrados os contratos com os consórcios. Em 31 de dezembro de 2011 foi efetuado o primeiro pagamento aos consórcios, portanto um ano quase depois. Já com o novo Governo, a resolução do Conselho de Ministros 56/2012 aprovou as linhas orientadoras e estratégias para o cadastro e a gestão rural, criou o Grupo de Trabalho do Cadastro e da Informação Geográfica, determinou a centralização da informação de natureza cadastral na DGT, detida por entidades públicas, ou cuja obtenção tenha sido financiada com dinheiros públicos nacionais ou comunitários. Finalmente, a resolução do Conselho de Ministros autorizou a realização da despesa remanescente, uma vez que já tinha sido paga uma parte desses contratos aos consórcios. 13 de novembro de 2012, iniciámos o desenvolvimento do sistema de informação Sinergic, cuja adjudicação já foi feita diretamente pela DGT e não pelo Instituto Geográfico ou pelo Instituto Geográfico Português. E a 1 de julho de 2013 iniciou-se a caracterização dos conselhos de, neste caso, o primeiro conselho a avançar foi o de Loulé, 1 de julho de 2013. E em Lei nº 31 de 2014, entra em vigor a Lei de Base do Solo, do Ordenamento Territorial e do Urbanismo, que criou o Sistema Nacional de Informação Cadastral, e a 31 de dezembro de 2015 são findos os contratos de aquisição de serviços e execução do cadastro predial nestes 7 municípios. O que é que foi executado nestes 7 municípios? Bom, tendo terminado os contratos em 31 de dezembro de 2015, a DGT continua a executar o cadastro nesses 7 municípios, mas vou dar nota daquilo que são os resultados alcançados. Foram entregues nesses 7 municípios 429.678 declarações de titularidade, foram caracterizados 267 mil prédios, foram recebidas cerca de 60 mil reclamações. A área caracterizada corresponde a cerca de 164 mil hectares, no total dos 7 municípios. A taxa de cobertura nos concelhos, aquele que se iniciou mais cedo, Loulé, atinge cerca de 77%, e aquele onde houve, digamos assim, se iniciou mais tarde e onde houve mais dificuldades, que é o de Penafiel, ficámos por cerca de 55% da área que era necessário caracterizar. Neste quadro, dizer-vos que o município de Loulé tivemos cerca de 11 meses a caracterizar os prédios e aquele que esteve com um período mais curto de execução foi naturalmente o de Penafiel, que foram 83 dias que nós tivemos para executar o cadastro. O valor pago aos consórcios, e lembra-se que o referido à despesa aprovada e autorizada tinha sido da ordem dos 16 milhões de euros. O valor pago aos consórcios foi da ordem dos 14.688, mais o valor que já tinha sido pago logo no início do contrato. O valor dos contratos na globalidade era de cerca de 21 milhões de euros. E, portanto, há aqui uma diferença de cerca de milhões de euros, que não gastámos, que por via da conclusão do CREN em 2015, fomos naturalmente obrigados, digamos assim, por pressão do POCUR, a devolver, entre aspas, esses 6 milhões de euros para que pudesse ter afeto a alocar e alavancar outros projetos. E, portanto, foi isso que nós fizemos. Naturalmente que esses valores há que acrescentar também os custos internos de funcionamento da Direção-Geral do Território, designadamente da Direção de Serviços de Informação Cadastral. Há a acrescentar esses valores que nós estamos aqui e dizer-vos que haviam também, estava previsto em PIDAC, cerca de 1,2 milhões de euros para suportar a execução deste projeto Sinergic e que, na verdade, não chegámos a gastar, creio que nem 200 mil euros, uma vez que, não tendo sido gasto o dinheiro, digamos assim, aplicado, executado o dinheiro para o ano que estava efetivamente previsto no quadro do PIDAC, passaram estes tempos e, portanto, não foi possível contar com ele. Para além disso, gastámos ainda também, aplicámos no quadro da nossa rede de posicionamento global cerca de 93 mil euros, a incluir também neste valor global que vos referi há pouco de 14,7 milhões de euros, e dar-vos um valor mais ou menos de ordem de grandeza do custo efetivo neste momento, por um lado daquilo que são os prédios que estão caracterizados e por outro lado daquilo que são as declarações que falta caracterizar, que passarei naturalmente a citar a seguir. Neste momento o valor por hectare está em cerca de 90 euros por hectare. De acordo com aquilo que é a caracterização atual do projeto, está em 90 euros por hectare, naturalmente com variações, porque há dificuldades inerentes nos diferentes municípios. O valor por prédio, neste momento, está em 55 euros. E, portanto, são esses os valores per capita, digamos assim, seja por hectare, seja por prédio, que nós podemos naturalmente apurar. Em termos de relações, e passarei a explicar, relações que existem entre cadastro, a matriz cadastral da autoridade tributária e aquilo que é o sistema de informação do registro, aquilo que nós verificamos é o seguinte. Dos cerca de 267 mil prédios caracterizados, há 254 mil com pelo menos um registro matricial, portanto, com pelo menos um registro matricial, ou seja, destes 266 mil, apenas 254 mil têm registro na matriz. Dar-vos nota só, a título de exemplo, que há um prédio que tem 16 artigos, há um prédio que tem 16 artigos na matriz. E depois, quando passamos para a situação do registro, ainda é pior. Destes 267 mil prédios caracterizados, apenas 124 mil têm efetivamente informação inscrita no registro. Em termos percentuais, diríamos que 95% dos prédios caracterizados estão na matriz cadastral, portanto, na matriz, no sistema da autoridade tributária, e apenas 46% dos prédios estão efetivamente no sistema do registro. Dar-vos nota também que esta questão do registro, que é fundamental, por um lado dizer-vos que aquela ideia que temos que todos os prédios estão inscritos na matriz não é verdade, e isto o prova aqui efetivamente. E, portanto, não é verdade. Isso prova diretamente que há aqui uma diferença de 5% de todos os prédios que não estão efetivamente inseridos na matriz cadastral da autoridade tributária. E depois dar-vos nota que, naturalmente, mais de metade dos prédios não estão efetivamente inscritos no registro. E onde é que esta percentagem é mais elevada? Esta percentagem é mais elevada nos concelhos que têm uma maior dinâmica do ponto de vista do imobiliário, onde os prédios valem mais, onde o valor patrimonial e onde o valor de mercado efetivamente é muito mais elevado, onde há maior dinamismo do mercado imobiliário. Por exemplo, em Loulé, são cerca de 61% estão inscritos já no registro, e depois o valor mais baixo é em Ceia, com 16%. Portanto, dos prédios que caracterizámos, só 16% é que têm registro no, digamos assim, no Instituto de Registro e Notariado, no registro, portanto, no sistema. Quer isto dizer, quanto mais importante é o mercado imobiliário, maior é a preocupação das pessoas efetivamente inscreverem, não é? Os seus prédios e de os registarem, naturalmente, na conservatória. Quanto menor dinâmica, menor valor, digamos assim, de mercado têm os prédios, baixa naturalmente esta situação. Bom, o que é que está em execução neste momento? O que está em execução neste momento é o seguinte: temos prédios com declaração que foram entregues, à equipa e à DGT, foram entregues, mas não houve tempo de os caracterizar. Isto porquê? Porque não tendo nós, terminando o CRENA em 31 de dezembro de 2015, e não tendo mais aquela verba dos 6 milhões de euros de diferencial disponíveis para o fazer, tendo libertado para alavancar outros projetos, ficaram então por caracterizar 130 mil declarações, em que estimamos sejam cerca de 50 mil hectares, no global dos 7 municípios. Temos ainda autos de reclamação que não puderam ser resolvidos em tempo até àquela data, mas que estamos agora a resolver, continuamos a resolver. Portanto, nós continuamos a trabalhar nos municípios com aquilo que é chamada equipa de apoio técnico, que é presidida pela DGT, portanto tem um representante da DGT, tem um representante do IRN e tem um representante da autoridade tributária, do município e outras entidades que interessam naturalmente ter também ali. Dar-vos conta que temos neste momento 23 mil, já serão menos, porque temos vindo a resolver, mas temos 23 mil, cerca de 24 mil autos de reclamação por resolver, que estimamos que se aproximem de cerca de 7 mil hectares poderão corresponder à que será a área que eu já vos tinha dado nota anteriormente. Bom, onde é que está o problema aqui do cadastro? O problema do cadastro é que temos três sistemas com maturidades muito distintas: o sistema da autoridade tributária, o sistema do IRN, dos registros, e o sistema de geometria, digamos assim, da Direção-Geral do Território. A matriz tem cerca de 20 milhões de artigos. Sabemos que cerca, à volta de 7 milhões, entre 6 a 7 milhões são artigos urbanos, e portanto, cuja resolução é mais fácil. Portanto, digamos que a situação aí, de alguma forma, a autoridade tributária poderá ter alguma geometria que poderá ajudar a resolver essa situação. No registro temos cerca de entre 9,5 milhões de registros, portanto temos aqui um diferencial em que entre o registro e a matriz há uma diferença de cerca de 11 milhões. Se os artigos corresponderem a prédios, há efetivamente aqui uma diferença de 11 milhões de registros que terão que ser resolvidos, não o sabendo, como é óbvio, mas que terão que ser resolvidos. E depois temos cerca de 2 milhões de prédios rústicos que estão caracterizados, cuja geometria é conhecida, embora em alguns casos atualizada, que são os que estão na Direção-Geral do Território, e portanto estamos aqui de facto a ver as grandes diferenças que nós temos no quadro deste sistema que nós temos aqui. Ou seja, entre a matriz e o registro há um diferencial de cerca de 11 milhões, entre a matriz e o cadastro há um diferencial de cerca de 18 milhões, e portanto é esta a situação com que nós naturalmente temos e queremos efetivamente ligar. Isto porquê? Porque entendemos claramente que o modelo de cadastro, o modelo funcional de cadastro do Sinergic, para nós é um modelo muito evoluído, que corresponde às melhores práticas europeias e do mundo em termos daquilo que é o registro da propriedade e a gestão da propriedade, digamos assim. E portanto, neste quadro, a situação que nós temos, a problemática é efetivamente esta. Dar-vos nota também que no início partimos só como exemplo o Conselho de Loulé, partimos com, na matriz com 151 mil registros, na matriz cadastral, nos registros estariam inscritos 88 mil, isto são valores fornecidos pelas entidades, e nós estimávamos que existissem cerca de 130 mil prédios para cadastrar no Conselho de Loulé. E, portanto, há aqui diferenças enormes e que a execução vai revelar aqui algumas surpresas também. Que é, de facto, os registros que nós encontramos foram apenas aquilo que eu referi anteriormente, no quadro anterior, e o valor da matriz também nos pareceu muito elevado. Não sei se depois os prédios falta caracterizar nos permitem ou não alcançar. Todavia, são dados que eu poderei colocar à disposição da Comissão para que possam naturalmente apreciar melhor e ver melhor aquilo que efetivamente corresponde àquilo que é a execução que temos vindo a fazer. O que é que pretendemos para terminar? Pretendemos concluir o cadastro no município de São Brás de Alportel durante o próximo ano. Portanto, aquilo que fizemos foi colocar uma equipa no terreno, que está neste momento a caracterizar os autos de reclamação e acelerações que foram entregues em tempo, mas que não puderam ser caracterizadas, e digamos que temos uma elevada probabilidade de podermos concluir o cadastro no município de São Brás de Alportel no próximo ano, eu diria que até agosto. E pronto.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral, Rui Alves. Não sei se a Sra. Professora pretende intervir agora, não, depois. Muito bem. Então, dava a palavra aos grupos parlamentares que queiram colocar questões. Certamente que haverá. Estes números que o professor Rui Alves aqui trouxe são bem exemplificativos da situação que nós vivemos, não é? Certamente que haverá muitas questões a colocar. Inscreveu-se? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar e saudar a vinda da Direção-Geral do Território, na pessoa do Sr. Presidente, do professor Rui Alves, e também da professora Ana Cristina Rubal. Já foi salientado na intervenção inicial do Sr. Diretor-Geral da importância do cadastro. Aliás, a importância do cadastro é sentida por todos nós aqui presentes, há um consenso nessa matéria, é que precisamos urgentemente resolver este problema que nos preocupa e que o Estado não tem conseguido resolver ao fim de 90 anos. A descrição que o Sr. Diretor-Geral aqui fez é bem elucidativa disso, da dificuldade que temos tido ao longo do tempo em fazer um cadastro digno desse nome e que permita fazer aquilo que todos nós sentimos e que falamos também nessa altura, mais nas alturas dos incêndios, mas não é apenas dos incêndios que se sente a falta do cadastro. E verificamos aqui que precisamos de dar passos mais acelerados do que aqueles que temos dado. Ao longo de 90 anos não resolvemos isto e por este andamento que o Sr. Diretor-Geral aqui descreveu também não vamos resolver. Porque a esta velocidade, para o ano, temos aqui três concelhos mais num estado mais avançado, mas com este andamento provavelmente vamos estar todos mortos sem termos o cadastro. E, por isso, tomámos esta iniciativa, que já vinha no seguimento de alguma alteração legislativa que tinha sido feita. O grupo parlamentar do PSD e do CDS fez esta iniciativa legislativa no sentido de arranjar um processo mais célere que resolva o problema do cadastro, do ponto de vista, essencialmente do cadastro rústico. Nós não pretendemos fazer, esta iniciativa não visa fazer uma reforma contra quem quer que seja. Este projeto que aqui se apresenta visa resolver este problema envolvendo as diversas entidades. Porque se há uma coisa que nós sentimos é que as diversas entidades não colaboram entre si. Nós, o Sr. Diretor-Geral já referiu aqui a diferença de registros entre a Autoridade Tributária, entre os registros e entre a Direção-Geral do Território. Isto porquê? Porque nunca houve verdadeiramente uma articulação, nem uma preocupação de partilhar informação. Depois, dizemos mais, é que para além destas três entidades, há um conjunto significativo de outras entidades públicas e privadas que, pelas mais diversas razões, já hoje têm também elas alguns elementos de importância relevante para este desidrato, que não partilham. Por isso, mais do que estar, e obviamente agradecemos muito essa, a disponibilidade dessa informação que aqui nos deu e que será um elemento útil para o trabalho dos deputados, porque o que nós aqui visamos não queremos fazer aqui uma proposta de lei contra quem quer que seja, queremos é mobilizar todos neste objetivo nacional, que no fundo podemos aqui divergir muitas das vezes do caminho, mas o que é verdade é que é sentido por todos a necessidade de resolver este problema. E por isso, nós, o projeto que aqui apresentamos, visa, obviamente, criar um sistema único, Sistema Nacional de Informação Cadastral, que agrupasse toda a informação disponível nas diversas entidades. E que mesmo aquelas, nós temos muitas entidades privadas, que eu obviamente não vou aqui estar a revelar quem são, mas que todos sabemos, que tiveram necessidade, privadas e públicas, tiveram necessidade para a progressão dos seus objetivos fazer cadastro. E vou aqui apenas referir a algumas que são públicas e são conhecidas. As infraestruturas de Portugal têm um conjunto significativo de elementos cadastrais relevantes que poderiam e deveriam partilhar nesse desidrato. Não faz sentido que nós estejamos a alocar dinheiros públicos que não temos, porque pelos montantes que o Sr. Diretor-Geral aqui já referiu, nós não vamos ter capacidade financeira para fazer nas próximas décadas o cadastro a nível nacional. E por isso, há entidades públicas, refiro aqui, por exemplo, as infraestruturas de Portugal, mas poderia referir outras, que fizeram com dinheiros públicos cadastro, que o têm e que não disponibilizam. E não disponibilizam porque provavelmente nunca ninguém lhes pediu e porque nós não temos um sistema único que agregue, que recolha toda esta informação. Por isso, mais do que estar a falar do passado, que esse todos já conhecemos e o Sr. Diretor-Geral também conhece e já revelou aqui algumas dificuldades que temos, é o que gostaríamos era de perguntar e de questionar e saber, conhecida que é a nossa proposta de lei, quais são os contributos que a Direção-Geral do Território poderia dar com este objetivo que eu aqui referi, é saber se, na sua opinião, tem ou não faz ou não faz sentido que efetivamente seja criado um sistema nacional único que permita que cada prédio tenha associado, porque a proposta, o projeto de lei assim o visa, criar uma identificação única para cada prédio que nela contenha estas três informações, a informação fiscal, portanto, indo beber à autoridade tributária, a informação de registro, indo beber ao registro nacional, e também a geométrica, que essa já a Direção-Geral do Território tem alguma, mas como digo, há muitas outras entidades públicas e privadas que também a têm. E para mais, não se pretende, não temos a validade, não tivemos a validade de ir resolver isto de um dia para o outro, sabemos que assim não é. Mas o que se pretendia aqui era criar um sistema dinâmico que permitisse sempre ser atualizado e que os conflitos não impedissem que houvesse um registro, mesmo que provisório, sendo que, obviamente, que sabemos que estamos a mexer na propriedade das pessoas, que existe alguma conflitualidade, mas que isso não impeça que haja um registro, mesmo que provisório, e que todas algumas reivindicações que possam haver sobre a titularidade do prédio sejam resolvidas ao longo do tempo, mas que isso não impeça que haja um verdadeiro registro. Porque... termino, já o Sr. Presidente me está a fazer, termino como quase como comecei. Nós não queremos fazer esta reforma contra qualquer que seja das entidades aqui referidas. O que queremos é envolver as entidades e que elas estejam com o mesmo espírito construtivo que nós estamos também. É resolver, em definitivo, o problema do cadastro e que não seja de mais 90 anos, porque com este andamento, obviamente que vamos estar todos mortos e não temos cadastro.
Muito obrigado. Esperemos que não se concretize essa profecia. Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Eu dava a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, que me pediu para intervir já por causa de ter outras tarefas. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço, é que eu tenho de ir apresentar um requerimento à Comissão de Saúde, mas depois regresso outra vez. Queria cumprimentar os senhores professores e queria só acrescentar relativamente tanto àquilo que o deputado Maurício Marques disse, que subscreve inteiramente. Aliás, o projeto de lei é conjunto e foi, como foi aqui afirmado, foi no fundo fruto de um trabalho que foi até desenvolvido, que vinha sendo desenvolvido no seio do anterior governo e que nós entendemos em conjunto apresentar. Nós, CDS, temos algumas ideias, algumas propostas de alteração que gostaríamos de fazer e foi entendimento não o fazermos antes de apresentarmos o projeto, tendo em conta que tínhamos governado em coligação e, portanto, agora faria sentido cada um dos grupos parlamentares em separado apresentar as suas iniciativas. Neste sentido, apenas acrescentar e corroborando aquilo que o deputado Maurício Marques disse, hoje, portanto, o cadastro tem vindo a evoluir desde 1926, que nós estamos a trabalhar no cadastro, para além, apesar de termos 50% do território cadastrado, temos apenas 17 milhões de prédios, portanto, no fundo, a zona do norte e centro do país temos 17% dos prédios. A zona do norte e centro do país é de minifúndio e, portanto, se nós demorarmos tantos anos a fazer cadastrar uma região de média, grande propriedade, certamente muito mais tempo será necessário para cadastrar a zona de minifúndio. Paralelamente a isso, a evolução tecnológica acho que nos impele a termos outro tipo de abordagem e aproveitarmos esse know-how e esse manancial de informação que hoje em dia existe. Não apenas em toda a informação que existe dispersa e que muita dela foi produzida com financiamento de fundos comunitários ou fundos públicos, e, portanto, nesse sentido, mais uma razão para elas estarem disponíveis à sociedade civil, quer dizer, à administração no seu todo e depois com repercussão para a sociedade civil, e nomeadamente, por exemplo, tendo em conta que a maior parte dos prédios são rústicos, dou o exemplo das associações de produtores florestais, por exemplo, nomeadamente as zonas de intervenção, as entidades gestoras das zonas de intervenção florestal, que têm, e o próprio IFAP, que tem uma série de e outras entidades que nós iremos ouvir no âmbito deste processo, que têm informação de base, nomeadamente ortofotomapas e informação cadastral que poderá ser, e no nosso entendimento deverá ser toda congregada para podermos depois até articular, e como o professor tinha dito, nem todos os prédios têm registro na matriz ou estão inscritos na matriz ou têm registro predial, e no fundo, se conseguirmos conciliar isso numa plataforma única, as atualizações serão automáticas e todos beneficiaremos, e portanto é nesse entendimento perceber qual é que é o contributo e a disponibilidade e a possibilidade que a informação que existe na Direção-Geral do Território poderá ter para este desidrato, no fundo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Dou a palavra ao Sr. Deputado Domingos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Professora Ana Cristina Bordal e o Sr. Professor Rui Alves. Já aqui muitas coisas ouvimos. não é, este tema não é novo e, de facto, é um problema que aflige todos os portugueses e há, de facto, um problema que hoje resolver e há muitos anos que temos vindo a tratar e há muita discussão política, mas pouca operacionalização no sentido de colmatar de uma vez por todas este problema que é, de facto, grave. O 20º Governo Constitucional da coligação PSD-CDS tinha a intenção de criar o SNIC, Sistema Nacional de Informação Cadastral, assim consta nos documentos inscritos à data de 2013, particularmente a quando da discussão do orçamento de 2014. É por isso que estamos aqui a discutir o projeto de lei 313, que retoma a intenção daquele período. Sendo consensual a necessidade de se abordar com empenho e muita responsabilidade esta problemática, há necessidade, de facto, da criação de um registro cadastral em todas as suas dimensões. E, por isso, também o 11º Governo Constitucional desencadeou um processo de levantamento e estudo para a implementação de um registro cadastral urbano e rústico. Assim o demonstra o despacho número 9389/2016, de 22 de julho. Sabemos que as entidades territorialmente competentes para estudar e aprofundar esta problemática é diversa, mas sabemos que há três entidades cuja centralidade no desenvolvimento desta problemática são fundamentalmente três no nosso entender, que é a Direção-Geral do Território, naturalmente, pela necessidade e avaliação geométrica territorial. Temos também a Autoridade Tributária, que procederá à inscrição matricial, e também o IRN, que procederá ao registro predial. Nesse sentido, eu gostaria de colocar uma questão ao Sr. Diretor-Geral, ao Sr. Professor Rui Alves, que vai no sentido de nos demonstrar qual seria a melhor solução ou resolução para não andar aqui em volta muitas entidades que se discute permanentemente a questão, mas de facto depois para operacionalizar a questão não encontramos aqui uma metodologia que dê corpo à resolução definitiva do problema. E neste sentido eu perguntava ao Sr. Professor, como disse, se do grupo criado pelo Governo a DGT tem tido uma voz ativa e participativa com o contributo que se deve ter para se arranjar ou apresentar o resultado por este grupo de trabalho que tem 11 meses para o apresentar. Naturalmente que a Assembleia da República tem o seu tempo, tem o seu espaço, tem a sua autonomia, mas também não podemos abandonar esta ideia que só com articulação entre os vários órgãos de soberania, o Governo, a Assembleia da República, e nesta questão de difícil resolução, dever haver uma articulação conjunta no sentido de dotar, de facto, esta entidade que é a criação de um cadastro para que vigore num curto espaço de tempo. E então perguntava qual é o contributo da Direção-Geral que tem dado neste grupo, se faz parte desse grupo, e também um problema que aqui foi levantado de uma forma muito superficial, mas que não é só menos importante, sabendo nós que para a resolução deste problema estamos a falar também de verbas muito significativas. Para dar corpo à resolução destes problemas é preciso um dispêndio financeiro muito significativo. Quais são as fontes de financiamento que o Sr. Professor entende que seriam necessárias para dotar um levantamento e um estudo aprofundado? E se o que tem sido feito até aqui, o atraso que tem sido observado em muitas áreas, se é por falta de financiamento e também, se não é agora muito importante, nesta fase de discussão, dar uma nova dimensão aos municípios. Os municípios têm uma relação de excelência com tudo o que é de âmbito mais local e se houvesse aqui uma articulação, pensamos nós e penso eu, entre as autarquias, trazer também para o debate as autarquias, o contributo que têm, que demonstram conhecimento e também a pergunta como fiz, qual é o problema que a Direção-Geral tem encontrado, de facto, nas fontes de financiamento, que não é uma variável de menor importância na resolução deste problema. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Domingos Pereira. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Professores, Diretor e Subdiretora da Direção-Geral do Território. Será um bocadinho já demais falar da importância que o cadastro tem para a vida nacional, para a definição do território nacional. Já foi aqui subejamente referido, dizer que o PCP tem sempre apresentado várias preocupações, ou as preocupações relativamente a esta matéria, portanto, para que se possa identificar os proprietários, quer dos terrenos, de fazer todo o cadastro nacional. Portanto, eu passaria já de seguida a colocar algumas questões aqui assim aos senhores, até com a preocupação daquilo que foram os números apresentados, que realmente põem um bocadinho em causa uma resolução rápida deste problema que urgia resolver. Então, o que eu queria saber que seriam quais são os meios de que dispõe este organismo, portanto, a Direção-Geral do Território. Quais são aqueles que dispõe e aqueles que consideraria necessários para proceder à informação cadastral que o país tanto necessita, quer ao nível dos recursos humanos, nomeadamente dos técnicos de cadastro, quer ao nível dos recursos. Uma outra pergunta que queria pôr aos senhores tem a ver com a forma como esta Direção-Geral do Território olha para as competências previstas neste PGL em apreço para esta instituição. Perguntar ainda, no processo do cadastro, é proposta uma articulação entre a TGT, a DGT, a Autoridade Tributária e o Instituto de Registro e Notariado. Como avaliam esta articulação entre estas três entidades? É também proposta a articulação com os municípios. Como veem esta articulação e de que forma devem os municípios colaborar neste processo e em que condições? E era tudo para já. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do PCP. Eu ia dar a palavra ao Sr. Diretor-Geral para responder às questões. Deixe-me só colocar uma questão muito rápida. Nunca falámos da possibilidade do ISIP, do sistema parcelário, poder também contribuir para este objetivo, alguma razão em especial? E uma outra questão, o projeto, como? Queria falar, Sr. Deputado, não reparei, peço desculpa. O projeto de lei do PSD e do CDS-PP, no essencial, pretendo uma articulação entre as várias entidades. A ideia com que eu fiquei da intervenção do Sr. Diretor-Geral é que, de facto, os sistemas que neste momento estão em vigor têm géneros diferentes. Serão articuláveis? Como é que isso, em termos técnicos, pode acontecer, não é? E fiquei também surpreendido, aliás, quero agradecer os dados que nos foram aqui dados pelo Sr. Diretor-Geral Rui Alves, que foram muito importantes. Fiquei surpreendido com esta ideia de que a execução do cadastro ficará em média 55 euros por artigo, por prédio, não é? O que quer dizer, segundo os dados que foram aqui avançados, havendo em Portugal cerca de 20 milhões de prédios, significa que precisaríamos de aproximadamente 1.000 milhões de euros para executar isto, é verdade. Fico preocupado com isto. Um outro aspecto, há uma taxa relativamente elevada de reclamações em relação aos processos que foram já executados. Segundo parece, só em Loulé, 60 mil, parece, à volta disso. Dá uma taxa relativamente elevada, não é?
Cerca de 7.500.
7.500, então no total é que 60 mil, no total dos 7 municípios, 60 mil. Essa reclamação é feita às expensas dos proprietários? como é que isso é feito? Isso preocupa-me porque, inclusivamente, a proposta de lei que o Governo apresenta de cadastro simplificado prevê isenção de taxas para o registro, mas depois não as prevê no caso de reclamação. E, portanto, era bom, talvez, esclarecermos isto. Peço desculpa. Faz favor, Sr. Diretor-Geral.
Muito obrigado. Eu, antes de mais nada, digo que dou nota que as questões em relação ao grupo de trabalho criado recentemente, a professora Ana Bordal é representante da DGT e, na altura devida, passar-lhe a palavra, se o Presidente me permitir, para que ela possa responder naturalmente às questões colocadas em relação, em concreto, à participação da DGT no grupo de trabalho e aos trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos. Bom, as questões são de facto imensas. São questões complexas. Eu procurarei dar uma resposta geral e peço aos seus deputados, se entenderem que necessitam de informação mais precisa, por favor que o façam, porque elas são de facto imensas as questões. Antes de mais nada, dou-vos nota do seguinte. Eu já passei ao Sr. Presidente da mesa, ao Sr. Deputado Pedro Soares, já lhe passei um artigo que saiu precisamente na semana passada na revista Ingénuo, onde eu apresento um artigo onde, digamos que é aquilo que a DGT pensa que deve ser o sistema nacional de cadastro em Portugal e a forma como ele deve naturalmente ser desenvolvido. E onde naturalmente também dá alguns dados e aborda alguma das questões que aqui são apresentadas. Naturalmente com limitações restritas em termos de espaço, mas pode dar, alguma resposta, não digo total, mas parcelar em relação a algumas delas que aqui foram colocadas. Bom, eu creio que há um consenso generalizado de que as três entidades têm que estar articuladas. Eu diria, o sistema de informação que está a ser desenvolvido no quadro da Direção-Geral do Território é um sistema que está na Direção-Geral do Território, mas prevê aquilo que é chamado hoje interoperabilidade entre sistemas. O que é que se pretendia? Criando um número de identificação do prédio, é permitida a ligação ao sistema da Autoridade Tributária e é permitida também a ligação ao sistema do IRN. Acontece, porém, que, digamos assim, no quadro da execução do cadastro e da qual nós retiramos grandes ensinamentos, há aqui um processo de aprendizagem coletiva que é muito importante que seja vertido agora nos diplomas. O que nós efetivamente verificámos é que a máquina da administração não estava preparada para fazer cadastro com esta configuração. Ou seja, o modelo de cadastro é bom, o modelo de cadastro sinérgico é bom, enquanto modelo conceptual é bom, mas a máquina não estava preparada. O que é que eu quero dizer com isto? A DGT deve assumir claramente o papel de coordenação e de autoridade no quadro da execução dos cadastros, mas precisa simultaneamente de um órgão de apoio, e que nós entendemos que deve ser um Conselho Coordenador de Cadastro, deve ter um órgão de apoio onde estão representados os altos dirigentes da administração pública, onde efetivamente estes três constituem o core dessa entidade coordenadora de toda a atividade, onde se fala das questões da disponibilização de informação, etc., por aí fora, e, portanto, necessita desse apoio para, naturalmente, poder tomar decisões operativas, não decisões estratégicas, mas decisões operativas. Nós, para isso, não temos a menor dúvida. O que é que se passou e que ensinamentos é que nós tiramos desta ação da execução do cadastro que está a decorrer ainda? Houve alguma desarticulação, em alguns casos muito forte, em que fomos para o terreno e não tínhamos informação. Ou seja, aquilo que deveria ter acontecido desde logo é que a informação que estava ou no registro ou na autoridade tributária devia ter sido colocada logo diretamente à disposição da equipa para poder fazer cadastro. E, com isso, do nosso ponto de vista, também, aquilo que deveria ter ocorrido também é que, no quadro destas ações de execução de cadastro, deveria haver logo também uma estrutura designada para efetivamente proceder logo ao registro, ou oficioso, ou não importa como seja, daquilo que eram os prédios que foram cadastrados. E desta forma nós eliminávamos logo as dúvidas que temos aqui. Portanto, nós continuamos aqui com prédios que estão cadastrados, mas alguns deles não estão na matriz e alguns deles não estão no registro e, como já vimos, o número é extremamente elevado. Portanto, há que resolver este assunto. Quando se vai para o terreno, temos que resolver o problema de uma vez só. Não podemos resolver o problema da geometria e deixar os outros à volta para resolver. Portanto, temos consciência disto. Têm que ser sistemas colaborativos que, no ponto de vista operacional, têm que estar disponíveis para o fazer. É verdade que nós sentimos, e tínhamos uma equipa de apoio técnico onde estavam representantes da Autoridade Tributária, do Serviço de Finanças, onde estava normalmente o Conservador, da Conservatória do Registro Predial, onde estava também o representante da Autarquia e da DGT que presidia. E neste quadro se tentava fazer algum trabalho relacionado com isso. Acontece, porém, que os meios eram de tal forma diminutos e as pessoas, digamos assim, têm aquilo que é o seu dia-a-dia no quadro das conservatórias, no quadro dos municípios e no quadro também da autoridade tributária, que lhes apareceu mais uma tarefa, para além daquelas que já têm no seu dia-a-dia e que, naturalmente, aquilo que foi a sua colaboração foi aquela que foi possível. Mas digo-vos que foi um processo de aprendizagem muito enriquecedor, aprendeu-se bastante e resolveram-se imensas coisas. Essa equipa de apoio técnico tinha tão bem a competência, e tem, que ainda está a desenvolver, de tentar, numa primeira instância, resolver eventuais litígios que existam sobre reclamações. E essa resolução é gratuita se houver acordo entre as partes. Se não houver acordo entre as partes, automaticamente fica naquilo que é o chamado regime de cadastro diferido e que só os tribunais, naturalmente, podem resolver, é que são competentes, naturalmente, para resolver estas questões. Do nosso ponto de vista, também somos favoráveis à criação de uma instância no quadro dos tribunais, uma instância que faça esta arbitragem, não há dúvida nenhuma sobre isto. Temos que ter uma instância que esteja célere na resolução destes litígios. Não podem ser os tribunais, tal e qual como os vemos hoje, a tratar de assuntos desta natureza. Entendemos que deve haver uma especialização no quadro dos tribunais para tratar desse assunto. E, portanto, aquilo que foi, naturalmente, a execução, dá-nos esses ensinamentos, para além de outros, mas dá-nos, de facto, esses ensinamentos. Portanto, a articulação é fundamental. O sistema não tem que ser único, porque não pode ser único. O sistema tem que estar articulado, tem que ser interoperável e os sistemas têm que estar a funcionar entre todos eles para permitirem que as outras entidades tenham acesso à informação e, naturalmente, que o próprio cidadão também tenha acesso à informação. Essa é a visão que nós temos, naturalmente, para o futuro, para a execução do cadastro. Portanto, articulação, muita colaboração, articulação e sistemas interoperáveis através daquilo que é a plataforma de serviços comuns da administração pública, que nos permite, naturalmente, interoperar com todos estes sistemas. Portanto, isso é uma aprendizagem que nós registamos e que nos parece verdadeiramente importante. Depois, dar-lhes nota também do seguinte. Portanto, nós entendemos que o cadastro, e pegando aqui na questão da informação que existe, dispersa por todas as entidades também, e quero lembrar que também foi criado, no quadro da resolução do Conselho de Ministros, um grupo de trabalho para o cadastro. Este grupo de trabalho produziu um relatório que foi entregue ao Governo e, portanto, este grupo de trabalho também foi incumbido de elaborar uma proposta de lei que apresentou diretamente ao Governo. E, portanto, na altura, eu próprio coordenei os trabalhos, tinha essa competência comigo e foi apresentada ao Governo uma proposta de lei no quadro do cadastro. E, portanto, foi apresentada, assim como foi apresentado também o relatório relativo àquilo que eram as incumbências da DGT no quadro da resolução do Conselho de Ministros 56/2012. E, também aí, o que é que nós entendemos? Bom, eu acho, e a DGT tem consciência disso, e nesse artigo depois tiver a oportunidade de ler, a DGT tem consciência que nós caracterizarmos os prédios todos que falta caracterizar, só podemos olhar para isto no mínimo dos mínimos, a médio prazo. Nunca a curto prazo. É impossível que esta tarefa que nós temos pela frente resolvê-la no curto prazo. Bom, mas se nós fizermos uso de todos os recursos que temos à disposição, certamente que vamos, e digo eu aqui neste artigo, que se utilizarmos muito bem os recursos e tivermos uma estratégia inteligente, eu estimo que possamos baixar o custo do cadastro entre 30% a 40% na sua execução. E como? Tenho aqui também neste artigo para lhes dizer o seguinte. Por exemplo, o parcelário, em 2015, tinha cerca de 3,2 milhões de parcelas, que não são cadastros, são parcelas, mas que permitem a identificação. Reparem que o grande problema que nós temos com o cadastro é, primeiro, identificar o proprietário e depois conhecer as extremas e aquilo que são, no fundo, os limites da propriedade. A partir daí, o processo corre normalmente, pois podemos ter reclamações, a litigância é inevitável. Em relação ao cadastro, falar de cadastro, a litigância está associada e, portanto, não podemos nunca ultrapassá-la. Ela está lá, está presente. E por isso há que ter em consideração isso. Mas dar-vos nota também que o Estado, em 2015 também, e isto foi veiculado pela própria Direção-Geral do Património do Tesouro e Finanças, que tem cerca de 23 mil imóveis, e que no quadro, por exemplo, desses 7 municípios que estivemos a realizar, desconhecemos. A informação, quando nos foi prestada, já tinha acabado os contratos. Já tinham acabado os contratos quando foi dada a informação sobre os imóveis do Estado nesses municípios, em alguns casos. Portanto, tem que ser logo uma informação que tem que ser disponibilizada no quadro daquela operação inicial de preparação. Nós entendemos que estas operações, se forem de grande envergadura, têm que ser preparadas devidamente, chamar todos os quadros da administração pública para ver que informação é que têm, como é que ela pode ser posta à disposição para que possamos fazer cadastro. Mas dar-vos nota também que, segundo a GNR, em 2016, foram fiscalizados, ou já tinham sido fiscalizados, cerca de 3,1 milhões de prédios no quadro daquilo que são as atividades da GNR e que não estavam limpos, alguns deles, tendo sido registados 872 infrações. Isto é uma notícia do Público. Bom, se a GNR, por exemplo, tivesse levado uma tablet ou um smartphone e registasse logo a informação relativamente àquele prédio, hoje nós realizaríamos este cadastro destes 3 milhões de prédios, se calhar com 20% do custo que ele teve nestes 7 municípios, ou menos ainda. Portanto, se nós pensarmos nesta organização global de toda esta informação, se nós colocarmos à disposição das pessoas estas tecnologias, toda esta informação, vão ver certamente com o andar do tempo que os custos do cadastro começam a baixar de tal forma que nós começamos a pensar de uma outra maneira. Dar-vos nota também que no quadro do sistema de informação que estamos a desenvolver e que, infelizmente, as coisas não correram tão bem quanto era desejável para nós, mas estamos neste momento a ultrapassar, houve problemas, de facto, com recursos financeiros e que atrasaram um pouco o desenvolvimento do projeto, mas dar-vos conta do seguinte. Da nossa parte, entendemos que deve haver dois tipos de execução de cadastro. E isto também é claro num artigo que eu peço que leiam, por favor, quando tiverem a oportunidade. Aquilo que nós consideramos a chamada execução sistemática, e que é a execução que é feita num polígono, mas que temos que abrir, do nosso ponto de vista, não faz sentido que mantenhamos o modelo do 172.95, que obriga a que o cadastro tenha que ser feito por unidade administrativa, mas sim que o cadastro possa ser feito em função daquilo que são as prioridades políticas que efetivamente venham a ser definidas. Ou daquilo que são as necessidades de obter informação com a maior celeridade possível para que o Governo, para que as autarquias possam desenvolver as suas políticas. E, portanto, entendemos que pode haver uma execução que é sistemática, no sentido de que, efetivamente, há um polígono que é definido e há um varrimento total dos prédios dentro desse polígono. E entendemos tão bem que há outras formas de obter cadastro, designadamente através daquilo que designámos tão bem por operações simples, que pode ser o proprietário, eventualmente a fazer, no quadro daquilo que são as suas necessidades. Sendo certo, por exemplo, perdemos uma oportunidade. Reparem, temos um novo quadro comunitário de apoio, o Portugal 2020, e era também nossa intenção, e também o colocámos neste projeto de lei, que apresentámos ao Governo, nessa proposta, também colocámos no sentido de dizer o seguinte, porque é que no quadro dos investimentos no PDR, no Plano de Desenvolvimento Rural, quando há investimentos nas explorações e que necessitamos de conhecer o prédio, porque é que isto não fez parte logo das despesas elegíveis que eram comparticipadas pelo próprio PDR e ao mesmo tempo pedia-se o cadastro. Assim como também há um conjunto de procedimentos no quadro das autarquias locais, e não só, mas também da APA, do ICNF, que exigem, para licenciar ou para autorizar atividades, que exigem a identificação do prédio, e essa informação está lá. Nós identificámo-la toda. Portanto, no quadro daquele grupo de trabalho, procedeu-se à identificação, não digo de todas as entidades, mas daquelas que eram mais relevantes para fornecer esta informação. E digo-vos que, com base nisto, aquilo que nós fizemos foi colocar esta informação ao serviço dos consórcios que já estavam a realizar o cadastro naqueles 7 municípios e, naturalmente, que foi muito mais célere a execução. Senão ainda demoraria muito mais tempo do que aquilo que estaríamos eventualmente à espera. Portanto, nós, de facto, entendemos que o modelo que pode ser feito é, efetivamente, um modelo com estas características e, fundamentalmente, um modelo incremental. O que é isto, um modelo incremental? Reparem, nós, do nosso ponto de vista, entendemos que o cadastro deve ser feito em função de prioridades e, simultaneamente, de oportunidades. O que é que eu quero dizer com isto? Se a prioridade me diz que aquele prédio está a ser levantado, a oportunidade diz-me que eu fique a conhecer aos outros que estão ao lado. E, portanto, eu devo pegar nestes dois critérios que parecem ser importantes. Se do ponto de vista, por exemplo, da Lei da Proteção Civil, diz que eu tenho que conhecer os prédios, porque tem que estar limpos e porque tem que haver, digamos, coimas ou penalizações, porque eles não estão efetivamente limpos, quando eu conheço o prédio, fico a conhecer também os vizinhos. E, portanto, porque é que eu não caracterizo logo os prédios todos ao lado? Portanto, há aqui um misto de prioridade, oportunidade, que nos vai baixar muito também os custos em relação à execução do cadastro e que nós, naturalmente, devemos aproveitar. E, portanto, é um processo que nós entendemos incremental, ou seja, varrer tudo, como estamos a fazer neste momento nos municípios, é um processo oneroso, poderá baixar se tivermos acesso a toda a informação e pudermos olhar para ela de uma outra forma, mas pensarmos, e como se disse, não temos a certeza, mas disse que 20% do território não é conhecido, nós vimos aqui que em alguns municípios já se conhece mais do que os 20%, ainda nem terminou, mas já se conhece até mais, há outros que estamos muito aquém, vamos ver se conseguimos chegar lá, mas tendo sempre consciência do seguinte, seja qual for a linha de orientação em termos de execução do cadastro, nunca vamos caracterizar os prédios todos, nem a médio nem a longo prazo. Haverá prédios sempre que serão desconhecidos. E, portanto, há que ter presente isso, que isto não pode ser encarado como um fator de insucesso. Pelo contrário, aquilo que é possível conhecer e que deve ser conhecido imediatamente. E a seguir deve haver mecanismos que permitam resolver aquelas situações. E isso, nós entendemos, também deve naturalmente ser feito. Bom, o que é que nós entendemos tão bem neste modelo? Neste modelo nós tínhamos também aquilo que era chamada a informação de natureza cadastral. O que é a informação de natureza cadastral? É a informação que não é cadastro. Deixa-me fazer aqui uma remissão para o modelo espanhol. O modelo espanhol é um modelo semelhante, em termos dos seus princípios, ao modelo português do cadastro geométrico da propriedade rústica. Com uma particularidade, é que do ponto de vista da geometria e da representação dos prédios é muito pior que o nosso. Mas muito pior que o nosso. Eu estive em Espanha, acompanhei na altura o seu Estado de Estado, na altura em que se pretendiam de alguma forma tomar decisões, e os espanhóis têm consciência que se estivessem a fazer o cadastro, não o fariam nos moldes em que o fizeram. E porquê? Porque a geometria de Espanha é muito má. E é muito má ao ponto que em 2012 o seu provedor de justiça espanhol dedicou o relatório anual ao cadastro face às queixas que vinham a ocorrer relativamente a desaparecimento de prédios, etc, etc, por aí fora. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Não há, do nosso ponto de vista, cadastro, e cadastro assim assim, ou cadastro às três pancadas, como lhe queiram chamar, ou cadastro simplificado. Há cadastro e há outra informação sobre os prédios. E é assim que nós temos que entender. Se queremos defender aquilo que diz que é efetivamente o cadastro, que é, do ponto de vista do rigor, da precisão e dar a confiança, a credibilidade e a segurança jurídica aos proprietários, à administração, nas relações que ela estabelece entre ela e os administrados, e entre os administrados nos negócios que fazem jurídicos e no mercado, só o cadastro é que poderá garantir efetivamente esta segurança e essa confiança. Toda a outra informação é importante, pode reduzir bastante os custos de desenvolvimento e de execução do cadastro, mas não é cadastro. E o que é que está a acontecer neste momento? Desculpa, mais uma vez, fazer remissão para o modelo espanhol. No modelo espanhol, o que está a acontecer é que, tendo ele geometrias variadas, portanto, com rigores muito diferenciados, há, paralelamente, os proprietários a pagarem a terceiros para que levantem os prédios, para que, efetivamente, sejam registados, porque a área que está no cadastro é diferente da área que se obtém no terreno. E, portanto, é um modelo. O Estado já gastou dinheiro a fazer o cadastro e agora estão a pagar os proprietários a terceiros para que levantem corretamente as suas extremas. Isto está a acontecer em Espanha. Isto está a acontecer em Espanha, que eu acho, não tendo nós dado esse passo, acho que devemos aproveitar e evitar que façamos primeiro um cadastro mais ou menos simplificado e depois que façamos um cadastro que é o cadastro. Do meu ponto de vista, pessoal e da DGT também, a oportunidade que nós temos é recolher o máximo de informação que existe sobre os prédios e, a seguir, também coloco uma grande ênfase naquilo que é o chamado precisamos de planear a execução do cadastro, que é coisa que não tem acontecido. Nós nunca planeámos a execução do cadastro. No sentido em percebermos para onde é que vamos e qual é que é as prioridades em termos do território que nós temos que fazer, e que eu já falei aqui de algumas. Precisamos de planear, precisamos de uma estratégia de comunicação para o cadastro. Nós precisamos de informar as pessoas, precisamos de informar o cidadão, as entidades, que há negócios jurídicos que não podem ser realizados e, de facto, não têm havido comunicação para o exterior, que há coisas que não podem ser feitas. O professor Ana Bordal poderá dar experiências claras sobre este assunto no quadro daquilo que são os processos de reclamação administrativa que se traduzem em atualizações do cadastro geométrico da propriedade rústica ou conservação do cadastro geométrico da propriedade rústica. Portanto, tem que haver uma estratégia de comunicação que informe de boas e de más práticas, que o cidadão saiba que aquilo que está a fazer não está correto e só vai gastar dinheiro, só vai perder tempo. Portanto, uma estratégia de comunicação parece-nos importante. Portanto, uma estratégia e um plano de comunicação e planearmos efetivamente a execução do cadastro. Bom, a arbitragem para nós, do nosso ponto de vista, só deve ser feita pelos tribunais e, como já vos referi anteriormente. Deve haver, do nosso ponto de vista, uma plataforma colaborativa de toda a informação. O que é que isto quer dizer? Toda a informação sobre prédios deve poder ser fornecida à DGT para que ela possa estudar e planear a execução do cadastro e fornecer os elementos indispensáveis à decisão por parte do Governo. Porque se nós não tivermos essa informação a dizer, bem, aqui neste local nós já temos 3 mil parcelas, 4 mil parcelas que tem o proprietário identificado, já temos alguma geometria que, embora não sendo cadastro, nos permite avançar, então é a altura de fazermos cadastro e começarmos a planear isto de maneira a reduzir substancialmente os custos que vão. Tenham a certeza daquilo que eu vos digo. Se nós tivermos esta informação organizada toda no sistema, nós vamos baixar seguramente pelo menos 30% do custo atual no cadastro. Vamos naturalmente baixar. Bom, já agora, quanto ao nível de recursos, parece-me que é importante também falar sobre ele. O nível de recurso na DGT, naturalmente, que é manifestamente insuficiente face àquilo, mesmo às novas funções que nós antevemos. Portanto, a DGT deve ser a autoridade de cadastro e deve ter funções de normas, fiscalização, controlo, validação e gestão de todo o sistema de informação do cadastro. Gestão de todo o sistema, isto é, tem que estar devidamente interoperável e devidamente harmonizado com aquilo que é a matriz e com aquilo que é o registro. Portanto, é um sistema em triângulo que depois fornece a informação dos três juntos. E, portanto, até podemos ter, eventualmente, declarações sobre os prédios que advêm das três entidades. Sem dúvida nenhuma, isto é possível. Hoje, tecnologicamente, estas coisas são todas possíveis. Mas há aqui uma questão que eu quero dizer. O sistema que nós estamos a desenhar neste momento permite, por exemplo, o seguinte. Neste quadro de um processo incremental, há aplicações que permitem ao proprietário integrar informação sobre o seu prédio no sistema através de um smartphone. Eu vou ao meu prédio, quando chego ao meu prédio, estou em cima do meu prédio, tenho funções GPS acopladas ao meu smartphone, digo que é o meu prédio, abro, vou ao sistema da DGT, estou credenciado ou credencio-me e automaticamente digo que este é o meu prédio. Não estou a fazer cadastro, estou a dizer que aquele é o meu prédio. Se eventualmente tiver a certeza, tenho por baixo uma camada de cartografia e de ortofotomapas e aquilo que eu digo é o meu prédio tem esta configuração. Mas não estou a fazer cadastro, é importante que isso se diga. Porque eu posso representar o cadastro, eu posso representar o meu prédio por um ponto, por uma geometria aproximada ou por uma geometria exata de acordo com aquilo que são as convenções técnicas que estão estabelecidas, quer a nível nacional, quer a nível internacional. E que são aquelas que dão garantia da tal confiança e da tal segurança jurídica, senão nunca nos iremos entender. E portanto, nesse quadro, é possível. Nós entendemos que o cidadão, o proprietário, o detentor de direitos deve poder interagir com o sistema integrando gratuitamente a sua informação no sistema. E quando for fazer o cadastro, naturalmente olharmos para aquela informação, tem o valor que tem, mas certamente a pessoa está registada, está credenciada, já sabem com quem é que devemos ir efetivamente ter. Portanto, para nós isso é fundamental. Voltando então aos recursos humanos que não falei. Bom, são manifestamente insuficientes, vamos dizer, é claro. E só para vos dar uma ideia daquilo, eu durante os primeiros anos acompanhei aquilo que é o chamado o Comitê Permanente do Cadastro a nível da Europa, e portanto onde fui bem também estas experiências todas do que se faz lá por fora e que vamos tendo conhecimento daquilo que se faz nos sistemas melhores e aqueles que são as melhores práticas. Eu vou-vos dar um exemplo daqui. O caso suíço. A Suíça tem 41 mil quilómetros quadrados, nós temos 89 mil, tem uma população de cerca de um pouco mais de 8 milhões, tem cerca de 4 milhões de prédios, cerca de 3.200 postos de trabalho relacionados com o cadastro, dos quais 230 são efetivamente públicos. Portanto, 230 são efetivamente públicos. Há cerca, eu tenho o registro aqui também, há cerca de, deixem-me procurar, mas há cerca de 20, mais de 20 empresas só especializadas em cadastro na Suíça e, portanto, todos os outros restantes que nós vemos aqui são privados. O que é que isso quer dizer? Que as melhores práticas europeias em termos de cadastro aconselham-nos o seguinte, que do ponto de vista da execução e da conservação, tem que haver um mercado de cadastro, onde haja pessoas formadas, com competências na matéria, devidamente habilitadas, credenciadas, validadas pelo sistema e que tenham naturalmente associados seguros de responsabilidade civil e criminal, etc., por aí fora. E a administração pública, naturalmente, terá as componentes de execução sistemática, portanto, de polígonos, consoante as suas necessidades, e poderá ter também aquelas execuções mais alargadas, como fizemos agora aqui no quadro dos municípios. Agora, entendemos que tem que haver um mercado de cadastro. E esse mercado é que irá dar a sustentabilidade ao sistema e que irá cobrir ou a totalidade ou uma boa parte daquilo que é o funcionamento do sistema de cadastro no futuro. É assim que acontece nas práticas mais evoluídas e é assim que nós entendemos que naturalmente pode ser feita. De resto, creio que, dar-vos exemplo, que há muita legislação que tem que ser articulada neste quadro, vou-vos só dar um exemplo. Por exemplo, o Código das Expropriações, a informação que é fornecida no quadro daquele diploma, não tem nada a ver com as necessidades que nós hoje temos. E porquê? Porque há situações em que há expropriações onde já existe cadastro geométrico da propriedade rústica e por vezes é feito cadastro por cima. Ou é ignorado. E a informação que vai parar à DGT, que era suscetível de integrar num sistema, não é aquela que é melhor para nós podermos integrar num sistema para poder tomar decisões. E portanto, não só esta, mas como outras legislações, né, outros diplomas, que merecem um tratamento adequado, de maneira a que possamos integrar tudo isto num edifício jurídico coeso,
coerente, de maneira a que possamos fazer o cadastro da forma mais rápida, mais célere e, simultaneamente, mais barata, que acho que é possível no futuro.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Nós estamos já a ultrapassar o tempo da nossa audição. Temos outras audições a seguir. Eu queria agradecer os esclarecimentos que nos foram dados. Agradecemos também a informação preciosa que se nos possa deixar para distribuir a todos os grupos parlamentares e certamente que iremos ter necessidade de voltar a conversar sobre estas matérias proximamente, já que o processo legislativo que está em curso aborda com muita incidência estas questões relativas ao cadastro e, portanto, vamos ter que resolver algumas das situações que foram aqui colocadas. Mais uma vez agradecer ao professor Rui Alves, à professora Ana Bordal, respectivamente diretor-geral e subdiretor-geral da Direção-Geral do Território, terem vindo aqui e sabem que esta comissão está sempre aberta a alguma questão que seja necessária e que possamos contribuir para o vosso trabalho. Muito obrigado, sim.
Muito obrigado.